Sejam bem-vindos ao Cotovelo Voador, o melhor podcast sobre luta livre do mundo. Eu sou Álvaro Lindo, sempre acompanhado por Thiago Dutra. E aí, Geral?
Stand back! There's a hurricane coming!
Oi! Tem passado bem, Geral?
Ah, bem tranquilo.
Que bom. Esse é o sexto episódio de Cotovelo Voador apresenta Cotovelando a Ruthless Aggression Era. Dessa vez, vamos falar sobre o King of the Ring de 2002. Para ouvir essa saga e outros episódios de eventos mais recentes, você tem que entrar em cotovelovoador.wordpress.com e pode entrar em contato pelo e-mail cotovelovoador@gmail.com. Além disso, você pode nos seguir no Twitter em @cotovelovoador e curtir nossa página no Facebook em facebook.com/cotovelovoador. É isso aí?
É, cara, são redes sociais que importam.
É, um Google Plus, talvez.
Eu já não tô descontinuando isso, se não me engano.
Então vamos pro King of the Ring.
Vamos.
Austin 316 says I just whipped your ass. Hunter Hearst Helmsley, victorious.
He got it! Oh my gosh!
He did it! Kurt Angle did it! Edge prevailed! Edge is the 2001 King of the Ring!
The King of the Ring.
King of the Ring.
The one chance.
That's my shot.
The opportunity.
The stepping stone.
Great things.
The most grueling.
Brutal tournament.
16 men.
One winner.
4 rounds.
4 victories.
To become the King of the Ring.
Test.
Rob Van Dam.
Chris Jericho.
Brock Lesnar.
Winning King of the Ring. Give Test something he deserves.
The winner of the King of the Ring gets a title shot at SummerSlam.
The chance to become the undisputed champion.
This is going to be one hell of a summer for Rob Van Dam.
The next undisputed champ will be the next big thing, Brock Lesnar.
The King of the Ring.
King of the Ring.
É domingo, 23 de junho de 2002, um mês após o Judgment Day. Nós estamos ao vivo na Nationwide Arena em Columbus, Ohio, na frente de 14.200 fãs. Jim Ross e Jerry The King Lawler são os comentaristas da noite. Antes da transmissão oficial no Sunday Night Heat, os Hardys derrotaram Steven Richards e Raven.
O que é o Sunday Night Heat?
Sunday Night Heat é basicamente o pré-show que a gente tem hoje.
Mas, tipo, ele tem esse nome, ele é passado em algum lugar diferente?
Não, ele... Na verdade, ele é como se fosse o Superstars de hoje. Então, antes do Raw, antes do SmackDown... Na verdade, antes do Raw, né? Eles gravam umas lutas. Quando tem pay-per-view, antes do pay-per-view, eles gravam alguma coisa. E fazem meio que um programa com os caras mais baixos do card.
Perfeito.
E bastante recaps.
Ah, é, obviamente.
Né? E o SmackDown vai ter o dele também, que chama Velocity, vai ter por um tempo. E até que, acho que vai até 2008. Daí eles deixam de lado, fazem só lutas não televisionadas antes dos pay-per-views e tal. E daí depois eles voltam com os Superstars, Main Events, programas C e D.
Eu colocaria C, porque C é meio alto às vezes.
Bom, no vídeo de abertura eles pulam alguns anos que eles preferem não...
Tem 10 anos de King of the Ring.
É.
Acho que mostraram 4.
É, uma coisa assim. Eles mostraram o Bret, o Owen, Triple H, o Edge.
Isso.
É, por aí.
O último que eles mostraram foi o Edge.
É, que foi 2001. Mas eles pularam, tipo, Billy Gunn. Pularam Mabel. Bom, de novo, palco foda. Dessa vez o palco é um trono gigante.
Demora pra você perceber. Você vê aqueles pilares estranhos. Assim, calma. Tem um detalhe ali, parece um assento. E daí tem aquela fonte que você falou de casamento, que parece estar escrito... Como é que é? King of the Ring. Então eu tava S-O-K. Não parecia um...
S-O-R.
S-O-R, não parecia um K.
Vamos lá, torneio King of the Ring. O torneio King of the Ring começou oficialmente no Raw de 3 de junho, com X-Pac e Booker T se qualificando ao derrotar respectivamente Goldust e William Regal. No SmackDown, 3 dias depois, Val Venis, também conhecido como The Big Valowski, derrotou Christian e Chris Jericho avançou sem ter que derrotar Ed por ele estar lesionado. O Ed se machucou em uma luta em uma jaula contra o Kurt Angle e vai ficar de fora por algumas semanas.
Caraca, e eu pensando que tipo, essa devia ter sido uma das melhores lutas do King of the Ring e ela nem aconteceu.
Ela não aconteceu, não. Mas o Ed e o Jericho ainda vão ter uns encontrinhos por aí. No Raw, o Rob Van Dam derrotou Ed Guerreiro e Brock Lesnar derrotou Bubba Ray Dudley. 3 dias depois, Test derrotou The Hurricane e Hardcore Holly derrotou Tajiri para encerrar a primeira rodada. Nas quartas de finais, o Van Dam derrotou X-Pac, Lesnar derrotou o Booker, Test derrotou o Holly e Chris Jericho derrotou o Val Venis. Foi uma subida fácil pro Jericho, né?
Foi, tipo, muito fácil.
Isso leva a gente pra primeira luta da noite, semifinal do torneio King of the Ring, Chris Jericho contra Rob Van Dam. O Raw, após o Judgment Day, foi aberto por Rob Van Dam, que teria uma luta. No entanto, RVD foi atacado pelo novo campeão Undisputed Undertaker, que se sentia no direito de ter o programa para si. Os dois acabaram se espancando, e por ordem de Ric Flair, Undertaker defendeu o título contra Van Dam no main event. RVD venceu a luta e se tornou campeão Undisputed.
Caraca, moleque! Cê é louco!
Mas Undertaker estava com o pé nas cordas e o Flair reiniciou o combate, que acabou com a vitória do Undertaker.
Ah, assim.
Mas foi um momento legal.
Deve ter sido louquíssimo.
Aliás, é bom dizer que, por motivos que vou explicar daqui a pouco, o Raw meio que tá sem main event. Basicamente, as pessoas mais queridas que a plateia tá reagindo melhor são Rob Van Dam, Booker T e Jeff Hardy.
Os caras da Bridge do
Raw. Exatamente. Além disso, o Rob Van Dam tá de volta com o título intercontinental.
Como? É, isso é...
Ele derrotou o Ed Guerreiro em uma ladder match no Raw pra reconquistar o título. Uma baita de uma ladder match, diga-se de passagem,
louco.
Como diria o Crack Neto. Os dois começam trocando wrist locks. Depois de correr pelas cordas, os dois trocam arm drags takedown. Os dois trocam arm drag takedowns. Arm drags?
Não, é...
Arm
drag takedowns, tá certo.
Mas o plural disso aí é o quê? Eles trocam arm drag takedowns? Arm drag takedowns.
Não dá, português tem que aplicar a regra do português pro inglês.
É, eles trocam isso aí. E acertam drop kicks ao mesmo tempo. Y2J estapeia RVD depois do seu taunt e Van Dam responde com um chute no rosto. Monkey Flip em Jericho e um leg drop dá ao campeão intercontinental uma contagem de 2. Dessa vez ele acertou o Monkey Flip, né? Ele vai tentar depois. Spinning Wheel Kick em Van Dam e Jericho tenta pular do corner, mas acaba fora do ringue. Van Dam responde com um somersault em Y2J fora do ringue.
Louco.
O que, basicamente, eu reagi com gritando NXT, porque é o que acontece hoje em dia. Alguém tá fora do ringue, o cara que tá dentro olha, corre até as cordas e faz alguma coisa pra fora do ringue enquanto a plateia grita NXT. Van Dam acerta um chute voando do corner e tenta um 5-star frog splash. Pra impedir, Jericho chuta o árbitro nas cordas, que chacoalham e derrubam o campeão bolas primeiro.
Cara, não tem respeito com a autoridade.
Não
cara.
Tem. E devia ter sido mais uma desqualificação. Porque, tipo, ele segurou o árbitro e jogou na corda.
Não, ele não deu um chutinho. Tipo, ele tava caindo no chão.
É, de qualquer jeito ele empurrou o cara. Porra.
Vamos. Não é como se fosse um fantasma mágico que chuta sua bunda e você não acha que é ninguém, né? Você
sabe quem foi. O outro cara tá no corner, cara. Para completar, o Jericho aplica um double underhook superplex, tomando a guarda da luta. Jericho arranca a proteção de um corner, que acontece bastante hoje, e enquanto o árbitro está distraído consertando, RVD faz um inside cradle. O árbitro demora, mas conta até 2. O Jericho arranca a fita de um pulso e usa pra enforcar seu oponente.
É outra coisa que, cara, não pode, tá ligado?
O enforcamento é meio proibido. Né?
Não importa se o cara já tava com o negócio, tipo, assim que você tá desenrolando, você faz para... Oh, não pode. Objetos, como é que é? Extra ring?
Objetos internacionais.
Tá vendo essa fronteira aqui, o quadrado? Ó, não.
Jericho se enfia de ombro no poste e toma um spinning wheel kick. Springboard kick e RVD consegue um 2. Rolling Thunder e Jericho escapa no 2. Y2J consegue desviar da capoeira do RVD e acerta o Enzuigiri pra conseguir um 2.
Essa sequência de filme do Jack Chan foi maneira.
German Suplex dá outro 2 pro Jericho. RVD faz um flapjack em Jericho nas cordas, seguido por um split leg moonsault, pra outra vez conseguir uma contagem de 2. RVD reverte a Walls of Jericho em um roll-up pra uma contagem de 2. Ele joga o Y2J no corner com um slingshot, mas o Y2J bate o rosto de Vendetta no corner exposto e o rola com os pés nas cordas. Mesmo assim, consegue apenas um 2.
Caraca, é muita loucura.
Bulldog em RVD, que desvia de um Lion Salt. Chute em Jericho, que desvia de um Five Star Frog Splash e acerta um Lion Salt. RVD tenta um Hurricane Runner, mas Jericho reverte em Walls of Jericho. Van Damme quebra a submissão ao chegar nas cordas e os dois brigam no topo do corner. O Y2J cai de bolas nas cordas, porque é o que acontece toda vez que alguém sobe.
Do outro jeito, né?
Cara, tá todo mundo estéreo.
Quando você entra, na verdade, você vai numa instituição, você doa o seu esperma, deixa ele guardado, porque você vai precisar dele.
Obviamente. Five Star Frog Splash e Rob Van Dam vence aos 14 minutos e 32 segundos, avançando para a final do torneio.
A luta de abertura foi grande, né?
Foi longa pra caramba. É. Aliás, as lutas dessa noite, basicamente todas são bem longas. Acho que tirando a luta do título feminino, que acho que foi um pouquinho mais curta, pô, até a luta do título dos pesos leves foi longa pra caralho.
É verdade, né? Que estranho, o preview não parecia ter duração tão grande, foi menos de 3 horas.
Foi, 2 horas e 40.
Achei porque não teve tanto segmento, será?
Talvez.
Estranho.
E mesmo assim, o main event ficou parecendo que foi longo demais.
Caraca, é. Realmente.
All right. Unbelievable victory. Now that you've won, you're going to go on to face either Test or Brock Lesnar in the finals of King of the Ring. Any preference?
Whatever. Dude, I don't care if it's Test or Brock Lesnar or Godzilla. Nothing is going to keep the King of the Ring from being Rob Van.
Oh, wait a minute. Damn Jericho.
Jerry Lawler vai até o ringue para entrevistar o campeão intercontinental. RVD diz que não se importa se enfrentar a Test, Brock Lesnar ou Godzilla. Maconheiro do caralho. Antes que ele termine a entrevista, é atacado pelas costas por Jericho, que aplica o Walls of Jericho antes de ser repreendido por um monte de árbitros e o treinador Dave Finlay, vindo da WCW. E o John Laurinaitis, que não veio da WCW, mas tá por aí há um tempo. O Finlay a gente vai ver separando brigas, e em 2006 ele vai voltar a lutar.
Tem um tempo ainda.
É.
Rob Van Dam may not care, but Chris Jericho sure does, huh? Did you hear what Van Dam had to say about you, Brock? Huh? Oh, you're a Japanese movie monster, Brocko. Oh, you're Godzilla, Brock! You're Godzilla! Van Dam doesn't get it, does he? They still don't get it, do they? Godzilla was fake. But you, Brock Lesnar, you are real. You are as real as they come, Brock Lesnar, because you are the next big thing. And tonight, Brock, you become the next King of the Ring. Now is the time to prove that. Let's go.
Nos bastidores, Paul Heyman e Brock Lesnar assistem aos acontecimentos e o Heyman incita o Brock contra Arvendam. Luta 2, semifinal do torneio King of the Ring. Brock Lesnar acompanhado por Paul Heyman versus Test.
Isso aí.
Paul Heyman continuou a ser um pervertido no Raw após o Judgment Day, tentando arranjar um encontro com Trish Stratus e ameaçando com Brock Lesnar após ela negar e derrotar Jacqueline em uma luta pelo título. Bubba Ray Dudley foi quem a salvou dos dois. Depois, Bubba Ray desafiou William Regal pelo título europeu e perdeu após interferência de Molly Holly e Brock Lesnar.
Muito estranho.
O quê?
É. Ah, não, mentira, porque ele ajudou a Trish, né? Ok, talvez.
Eles ganharam os títulos juntos, lembra?
Calma. Quem ganhou os títulos juntos?
O Bubba Ray e a Trish.
Ah, é verdade, eles ganharam os títulos. Mas era, foi contra...
Foi contra a Jazz e o Steve Richards?
É verdade.
Acho que foi isso aí. Andrew Martin estreou como teste em 1998 e fez parte do grupo The Corporation, do Vince McMahon. Depois, começou um relacionamento com Stephanie McMahon, chegando a pedir em casamento. Antes que eles se casassem, Triple H drogou e casou-se com Stephanie.
Ah! Ótima storyline.
Com o fim da história, Test formou um grupo com Albert e Trish Stratus. Albert é o Tensai.
Calma.
É o... Cara, é o Tensai.
É um asiático.
Não, ele é... Puta, agora ele é o treinador do NXT. Ele é... A gente vai ver ele.
Ok.
Eu acho. Top. É, com certeza a gente vai ver ele em algum momento. Bom, o Test formou um grupo com o Albert e Trish Stratus, chamado TNA.
Olha só.
T and A. Test and Albert, Tits and Asses.
Ah, nossa.
É. E foi por meio desse grupo que a Trish entrou na WWF.
Ah, olha só.
Após a Invasion, onde fez parte da Alliance, de onde acabou sendo expulso por suspeita de espionagem, Test ficou no undercard. E é basicamente isso.
Ele é o undercard.
Ele tá no undercard há um tempo já. Finalmente temos a música clássica do Brock Lesnar. Muito boa.
Realmente.
Os dois começam batalhando pela guarda de forma igualitária, até que Lesnar consegue encurralar a Test no corner, onde ele arrebenta com ombros na barriga. Igual ao Judgment Day, a plateia grita por Goldberg, enquanto o Test derruba Brock com uma sequência de clotheslines. Lesnar foge do ringue para escapar de uma Big Boot e se aconselha com Heyman. De volta ao ringue, Lesnar é dominado por Test, que consegue desviar da ofensiva do monstro até tomar um Spinebuster. Lesnar bem... não ameaçador, né?
Não, cara. O Test, o cara que eu nunca vi na minha vida, assim, destruindo ele.
Dominou Lesnar. Lesnar faz um Irish Whip fortíssimo em Test que explode no corner. Back suplex em Test... dá um 2 pro Brock. Test consegue enfrentar o Brock, mas toma um Scoop Slam. A luta parece que vira real por um instante e Test consegue um Sidewalk Slam. Ele faz uma sequência de clothesline nos corners e acerta o Full Nelson Slam para uma contagem de 2. O Lesnar impede um Pump Handle Slam, mas acaba tomando um segundo para o 2. Lesnar desvia de uma Big Boot e Test escapa de uma Power Bomb, acertando sua monstruosa Big Boot. Que é uma Big Boot muito louca.
É loucaço. Na verdade, tipo, acertou ele. Porque depois acertou. Eu teve que consertar muito de lança ainda ali.
É, ele tava... Mas, convenhamos, é um belo Big Boot.
É.
Quando a outra opção é o Big Boot do Hogan...
É que do Hogan, né, tipo, ele literalmente levanta e você vai.
É.
Essa ele acerta. Né?
Exatamente. Lesnar escapa do pin com o Heyman desesperado e a plateia delirando com a possibilidade de Lesnar perder. Personagem bem construído, né?
Sim.
Ele tá desde o começo aí sem perder e na maioria das vezes sendo mostrado como um monstro que não pode ser derrotado. Nessa noite ele pareceu que podia ser derrotado.
Bem fácil.
Com o árbitro distraído, Heyman distrai Test, o que permite que o monstro aplique um F5 e vença aos 8 minutos e 18 segundos. Luta mais disputada do Lesnar até hoje, né?
Sim, que a gente assistiu, sim.
Sim.
Com certeza.
É, e no, mas também no, nos Raws.
É, nos Raws eu imagino que seja mais fácil pra
sim,
ele.
Sim. E o Lesnar precisando da ajuda do Heyman pra vencer, Thiagão.
Tá estranho isso aí, né?
Esquisito, né?
Esse angle que eles colocaram no pay-per-view pra ele ficou meio...
Não fez muitos favores pro Lesnar, né? Eu entendo que eles façam isso porque a plateia vai ficar puta, porque... Olha esse cara, tá trapaceando pra ganhar... Mas ele não precisa. Não tem a necessidade de trapacear.
Eu acho que eles não... Alguém lá atrás dos bastidores falou que esse cara é foda, mas ia demorar pra ele ficar mega foda.
É, acho que alguém não tá confiando muito.
É. Bom,
a final do torneio, que vai acontecer mais tarde, será então Brock Lesnar contra Rob Van Dam.
Parece bom.
Thanks, JR. You know, now that RVD and Brock Lesnar, both superstars from Raw, have advanced on to the King of the Ring finals, I thought I'd try and get some comments from other Raw superstars on who they think is going to be crowned King of the Ring. Well, hey, Bubba Ray, quick second if you don't mind. You know, RVD and Brock have both advanced on. Who do you think is going to be crowned King of the Ring now?
Coach, first of all, I think it's great that two guys from the Raw brand are in the finals of the King of the Ring. RVD and Brock Lesnar are both incredible athletes, and they're great competitors. I've been in the ring with both of them, especially Brock, in the past 2 months. And as much as I'd like to see RVD get his hand raised, I don't think he's making it past the next big thing tonight. The kid is on a roll, and he's too damn tough. I tell you, I wish it was me in the finals of the King of the Ring, going to SummerSlam and getting my shot at the WWE Undisputed Championship. But it's not, and that's fine. I'm going to bounce back and find another way to make an impact here.
Nos bastidores, Jonathan Coachman vai ao vestiário dos lutadores do Raw para saber o que eles acham da final do King of the Ring. Ele entrevista Bubba Ray Dudley, que acha que o Van Damme não conseguirá vencer o Lesnar.
I'm standing outside the SmackDown locker room hoping to get some reaction from some SmackDown superstars. That
was horrible. What was that?
And guys, Lance and Christian, your thoughts on a King of the Ring final, which is RVD versus Brock Lesnar, an all-Raw final.
Yeah, we were just talking about that. If I can be serious for a minute, it was supposed to be Jericho and Test, an all-Canadian final. Now, it's just all-American.
You know, as far as I'm concerned, this just proves what you said on SmackDown. This entire company of World Wrestling Entertainment is prejudice against Canadian athletes. You know, come to think of it, America themselves is the most prejudiced country in the world. And Lance, you hit the nail on the head when you said last week, the entire world hates this country. The entire world hates America.
America is the most hateful country in this world. And as Canadians, it's very important we don't get sucked into their pro-American hateful abyss. We need to rise above it. And as Canadians, we need to carry the flag of civility, tolerance, and peace.
You're right, eh?
Mark Lloyd faz o mesmo com o elenco do SmackDown e vai falar com Christian e Lance Storm, que se mostram irritados com o fato dos dois finalistas serem americanos e acusam a WWE de preconceito contra os canadenses.
Mas o Rob Van Damme não é europeu de nacionalidade?
Não. Ele é de Michigan? O canadense Lance Evers, mais conhecido como Lance Storm, fez sua estreia em 1990, em Calgary, tendo treinado na Hart Brothers Wrestling Camp dos irmãos Hart. Lá, ele conheceu Chris Jericho e os dois se tornaram amigos. Depois de lutar na Smoky Mountain Wrestling e no Japão, Storm foi contratado pela ECW, onde fez carreira como lutador de duplas, tendo ganhado o título da divisão 3 vezes, com Chris Candido e Just Incredible. Em 2000, ele foi contratado pela WCW, e é muito louco pensar que em 2000 a WCW ainda tava contratando gente, né?
Pô, mas... era o Turner que era o cara que tinha o dinheiro, né?
É.
Ele tinha muito dinheiro.
Mas eu acho que agora o Ted Turner tava indo embora já, nem, acho que ele nem participava mais.
Porra, cara, então como? Eles pagaram nada pro cara.
Eles provavelmente
prometeram pagar ele muito, tipo, daqui a 2 meses.
É, talvez. Na WCW, ele passou a interpretar um patriota canadense, que mudava o nome dos títulos que ganhava para refletir seu país. Tipo...
Canada, States Champions.
É. Ele fundou o grupo Team Canada, pelo qual ganhou o título dos pesos leves, o título hardcore e o título dos Estados Unidos 3 vezes.
Isso na WCW.
É. Com a WCW comprada pela WWF, Storm passou a interpretar um lutador sério, sem humor, talvez para refletir sua falta de carisma. Nas últimas semanas, ele tem se aliado ao Christian para falar mal dos Estados Unidos. E isso vai evoluir em alguma coisa que a gente vai ver mais pra frente.
O Christian vai ter o Edge, o Jericho e quem vai ser canadense.
Quem que acabou de ser derrotado que é canadense? O Test.
Ah, o Test é canadense, é verdade. Tem a Trish é canadense. Não, a Trish
é canadense.
É verdade. Olha, pronto. Dá pra dividir o roster já inteiro.
Igual o Judgment Day, Michael Cole e Test falam sobre a próxima luta. E o Michael Cole tá velho, né?
É estranho. Eu não sei se é porque, tipo, o Tess parece enxuto. Ou se é falta de maquiagem, mas tá estranho.
O cabelo não tá mais loiro.
É, talvez o cabelo loiro.
E o cavanhaque tá mais grosso. Então acho que dá uma impressão de mais velho, né? Enfim, luta 3. The Hurricane defendendo o título dos pesos leves contra Jamie Noble, acompanhado por Nidia.
Eu quero ver você explicar isso agora.
A última vez que vimos o título dos pesos leves foi no Backlash, quando Tajiri derrotou o Billy Kidman. The Hurricane ganhou o título no SmackDown de 14 de maio ao derrotar Tajiri Kidman em uma luta Triple Threat. Uma semana depois, ele derrotou o Chavo Guerreiro para manter o título.
Ah, Chavo!
Já tá por aí.
Já tá por aí.
Na semana seguinte, Hurricane e Billy Kidman enfrentaram Chavo e Tajiri. Uma distração no telão meio Mind Games de uma pessoa misteriosa causou a derrota do Hurricane. Hurricane começou a receber bilhetes de uma pessoa desconhecida antes de descobrir que era Nidia, uma das vencedoras do primeiro Tough Enough, e ex-namorada real do Helms. Ela prometeu que nunca o perdoaria pelo fim do relacionamento e comandou seu novo namorado, Jamie Noble, a atacar Helms. No SmackDown de 20 de junho, Noble derrotou Kidman para se tornar o desafiante pelo título de Hurricane no King of the Ring. James Gibson foi treinado por Dean Malenko e começou a lutar em 1995. Em 99, ele passou a lutar na divisão dos pesos leves da WCW. No ano seguinte, ele se juntou ao grupo oriental Young Dragons. Com o fim do grupo, aliás, ele usava uma máscara.
Ah, é?
É, porque ele não é japonês, né?
Ah, olha
ele
só!
Ele fingia que ele era japonês no grupo.
Porra.
Sabe quem fazia parte desse grupo também? Jimmy Wang Yang.
Ele aparece nesse W depois de um tempo, não é?
É, no SmackDown também. Ele é um japonês bem magrinho, meio cowboy.
Ah, tá. É.
Ele vai aparecer logo. Em algum momento ele vai aparecer.
Em algum momento.
Com o fim do grupo, ele deixou de usar máscara e passou a utilizar o nome Jamie Noble. Noble com K na frente. Na verdade, eu sou o mesmo, mas...
É.
Quando a WCW foi comprada pela WWF, Gibson foi mandado para o território de desenvolvimento Heartland Wrestling Association. E sua estreia foi essa no SmackDown como Redneck Noble, namorado da Nidia. É bom lembrar que eu tava no hype para essa luta, porque a grande rivalidade dos Young Dragons era a Three Count, que era uma boy band formada pelo Helms e por Shannon Moore e mais o Evan Courageous. Mas, basicamente, eles fizeram várias lutas muito fodas na época. Então eu tava esperando que, porra, esses dois se enfrentaram muitas vezes. Eles, né, vai ter uma luta high flyer foda.
É. A decepção não consegue ser escondida,
né? Noble e Nidia entram primeiro sob silêncio da plateia. Nidia usa a capa verde do Hurricane e os dois se beijam antes da entrada do super-herói. Os dois trabalham pela guarda e o árbitro é forçado a separar os dois no corner. Noble escapa de um roll-up e os dois trocam submissões. Helms acerta um Shining Wizard e Noble reveste um chokeslam, tomando um super kick. Enquanto Helms prende Noble em um Figure 4 Head Scissor, a plateia chama Nidia de Crack Whore.
Cara, eu juro que eu não tava entendendo nada que a plateia tava gritando.
Cara, chamar alguém de vadia do crack é muito violento,
é muito
cara.
Violento.
Ela tenta puxar a perna do Helms sem sucesso. O super-herói sai do ringue para persegui-la e toma um clothesline de Jamie. Noble joga Helms de volta para o ringue e consegue uma contagem de 2. Noble enforca Helms nas cordas, seguido por um snap suplex para um 2. Abdominal stretch em Helms, back suplex e os gritos de crack horror voltam. Inside cradle em Noble consegue um 2. Um crossbody em Noble também consegue um 2. Electric chair em Hurricane também lhe dá um 2. Não é high flyer.
Não é high flyer.
É mais uma luta bem de submissão que tá acontecendo.
Ela é técnica, mas ela é fast-paced.
É, ela é rápida, com várias contagens, mas ela não é high flyer. Helms quebra um abdominal stretch com um arm drag e aplica um sleeper hold, quebrado por um jawbreaker e um sleeper hold próprio. Depois de um descanso, os dois trocam socos e erram uma sequência, que combina com um neckbreaker em Noble. Outro neckbreaker no corner dá um 2 ao super-herói. O Noble escapa do Eye of the Hurricane e aplica um Northern Lights suplex bem mulambento, que não consegue fazer a ponte. Eye of the Hurricane lhe dá um 2. Helms pega sua capa no corner e Nidia arranca dele. Helms aplica um suplex em Noble, o jogando para fora do ringue. Na queda, Noble quase prende a perna na beirada do ringue.
Quase morre. Ele ia travar ali. Ele ia dar de cara no chão.
Nossa, ia fuder a cabeça dele. No primeiro movimento high flyer da luta, Helms pula do corner, aplicando um crossbody em Noble fora do ringue. E convenhamos, foi legal.
Foi louco.
Nidia beija Helms, o que causa uma distração e permite que Noble aplique um dropkick e puxe Helms pro corner. O campeão consegue reverter e faz um super neckbreaker, que faz a plateia prender a respiração.
Foi, mano do céu.
É, nesse finalzinho eles começaram, né? Nidia distrai o árbitro enquanto Helms cobre Noble. O herói vai tirar satisfações, impede um tapa e faz Noble nocautear Nidia da beirada. Chokeslam em Noble, que escapa do pin. Noble derruba Helms do corner e aplica uma powerbomb. Helms coloca o pé na corda, mas Nidia o tira de lá aos 11 minutos e 38 segundos. Novo campeão dos pesos leves, Jamie Noble.
Eu fiquei impressionado que ele não morreu com o Chokeslam. Achei que tinha acabado, tá ligado?
Eu achei meio decepcionante. Pelo talento dos dois, pelo tempo que eles lutaram um contra o outro na WCW, pelo tempo de luta que eles tiveram, eu achei fraca. Com poucos movimentos de pesos leves e vários errinhos aqui e ali. E o final não fez muito sentido, porque o árbitro não tinha visto o pé do Helms ali.
É,
então, tipo, foda-se, não ia dar em nada.
Eu não tinha esse conhecimento que eles tinham uma rivalidade na WCW.
Uhum.
Então, na minha visão, tipo, a luta não foi muito boa. Muito, muito simples, né? Ela não foi tão boa, considerando mais os erros. Porque... Eu achei que tecnicamente ela foi bem legal, muito mais do que eu esperava de um... Se bem que a última Cruiserweight que a gente botou também foi bem maneiro.
Foi o Kidman contra o Tajiri. O Kidman
contra o foi bem maneiro. Então eu gostei. Mas agora, levando em conta essas informações, selecionou realmente, talvez pudesse ser uma coisa muito melhor.
Eu não achei ruim, mas eu achei acho que decepcionante a palavra. Eu esperava muito mais desses dois. Eu acho que eles vão ter lutas bem melhores. E com outras pessoas adicionadas nessa mistura. Mas, damos uma olhadinha no Heat quando The Rock chegou na arena. Olha só.
Eddie Guerrero, you certainly seem confident heading into your match with Ric Flair, especially after what you did to him last week. Let's take a look.
Kick this out the last Monday night on Raw.
On your watch. And I'm holding you personally responsible for ruining my life. Do you hear what I'm saying? Do you hear what I am saying?
Well, Flair been blamed for Stone Cold Steve Austin leaving the WWE by Guerrero and Benoit, and then Guerrero and Benoit doing a real number on Nature Boy Ric Flair, who said that the former owner of Raw had one more run left in it. And then Guerrero putting Flair's own figure four leg lock on the Nature Boy. And if you get those legs broken, you can't run very far, JR.
So it's obvious, after what you did to Ric Flair, he's going to be pretty fired up. My question to you is, are you at all worried that you might have unleashed the dirtiest player in the game?
Come on, mamacita. First of all right, let's think. Wait. I'd like to take this opportunity, okay, to say hello to my brothers. Órale, Chavo, Mando, Hector. Ese, ¿qué pasó, carnales, man? What's up, man? It's me. That's right. Oh, man, I can't forget, man. My abuelita, you know? Hey, ¿qué pasó, abuelita? Oh, wait. My cousins, that's right. Chuy, Beto, Tavo, Juanito, Juanita, Maria. Yeah, hello. There's a lot more, but I can't get through them, you know? It's all right. Hola, ¿qué pasó? Hey, you know what? I almost forgot. Little Timmy. Yeah, man, he's that foster kid we picked up over the weekend. Yeah. Órale, Simón. Oye, ¿sabes qué? You know, they're at the Chantón right now, man. Yeah, they're all checking me out, man. They're checking me out, man, because I'm going to take on, you know, woo! The Nature Boy, Ric Flair. Órale, the legend, la leyenda. And you're asking me, mommy, if I'm worried... ¡Estás loca! Are you crazy? Ha! ¡Estoy en la mejor condición de mi vida! I'm in the best shape of my life. I'm in my prime, baby. Ha. Ric Flair, he can't do half the moves I do in the ring. I mean, he only dreams about that. Lo sueña, you know what I mean, baby. You know, he says he has won. One last great run left. You know, man, the only running he's gonna do is the running to the retirement home, baby. And the only memory he's gonna have left when it's all over is the one of the vato, the man who put him there. Latino.
Nos bastidores, Terry entrevista Eddie Guerrero. Particularmente creepy taradão. ele manda um abraço para sua família inteira para mostrar que não está nervoso com sua luta com o Ric Flair. Ele diz estar na melhor forma de sua vida e que Flair é passado.
É. Tipo, passa!
Ela é muito nossa! Isso leva a gente para a quarta luta da noite. Eddie Guerrero versus Ric Flair. E a história dessa é longa.
Ai, meu Deus.
No Raw, após o Judgment Day, Ric Flair continuou sua rivalidade com Stone Cold Steve Austin. Como dono do Raw, Flair baniu Austin de lutar e, por isso, tomou um stunner. Bem como Arn, o assistente Anderson. Stone Cold passou o resto da noite em um bar, onde acabou em uma briga com Eddie Guerrero. Chris Benoit retornou ao Raw na semana seguinte, discutindo com Eddie antes de ser expulso do prédio por Ric Flair. Depois, Guerrero foi derrotado por Van Damme em uma luta de escadas pelo título intercontinental e perdeu o cinturão. Depois da luta, Austin atacou Guerrero. Benoit virou um vilão e atacou Stone Cold com o Edge, formando uma dupla que vai durar um pouquinho. No Raw de 3 de junho, o grupo formado por Flair, Benoit e Edge contra Stone Cold explicou o ataque. Os motivos de Flair e Edge já são conhecidos, ele já estava em uma rivalidade com o Austin, e o do Benoit foi porque o Austin o lesionou no King of the Ring do ano anterior. Então todo esse tempo que o Benoit estava fora, em tese foi porque o Austin lesionou ele. Nos bastidores, o Austin atacou Arn Anderson, exigindo uma luta contra um dos três. Como resposta, Flair se propôs a enfrentar Austin, com a estipulação de que, se ele vencesse, Austin seria banido para sempre. E se perdesse, Austin retornaria. Depois de aceitar, Austin urinou em Arn Anderson.
Que isso?
Depois, Flair adicionou a estipulação de que a luta não poderia ter socos e que o perdedor seria assistente do vencedor.
Ah, pô, mas aí é sacanagem, né?
É, mas é essa a ideia. E o Austin derrotou o Flair.
Que?
Essa foi a última aparição de Stone Cold Steve Austin por um bom tempo. Isso já tinha acontecido no Raw após o WrestleMania, quando o Austin simplesmente foi embora e acabou suspenso por 2 semanas. Agora, o Stone Cold não foi até o Raw de 10 de junho, preferindo voltar pra casa. Apesar dos fãs, na época, pensarem ser uma história, o caso foi real. O Austin estava com sérios problemas domésticos com sua esposa Debra, o que resultaria em um caso de suposta agressão.
Eita.
Além disso, ele já estava insatisfeito com sua posição na companhia há um bom tempo. E dá pra ver que ele, desde que a gente começou, ele não tá no main event, ele tá sempre...
Não, ele tá... Esse é o problema.
Ele tá meio jogado, né?
Na verdade, o problema que eu vejo é que o Austin, depois que tem a grande storyline, que é ele contra o McMahon, tipo, ele sempre tenta fazer a mesma coisa. É colocar ele contra as figuras de autoridade.
É.
E, cara, isso é cansa. O cara mesmo cansa.
É. E tem sempre uma paranoia. O Stone Cold é meio paranoico, na época pelo menos, desde que ele chegou no topo, de que alguém ia tomar o lugar dele. Então ele não gostava muito de... Ele sempre tinha essa ideia de que estavam perseguindo ele, de que ele ia ser trocado. Sempre rolou isso com o Austin.
Caraca, cara.
Mas a gota d'água, aparentemente, foi a equipe criativa querendo que ele fosse usado para levar um novato, Brock Lesnar. A ideia era que o Lesnar derrotaria o Austin em uma luta qualificatória pro King of the Ring, e o Austin falou não. Vão se fuder.
Oh, hell no!
E foi embora. O Austin relativiza falando que não, eu não quis porque eu achei besteira que colocassem uma luta dessa no Raw. Quando todo mundo fala, vai se fuder, você não queria perder.
Por favor, né? Best place.
No dia em que Austin foi embora, Vince McMahon retornou ao Raw anunciando que não aguentava mais assistir o que Ric Flair havia feito com sua companhia. No main event, os dois se enfrentaram em uma luta no holds barred pela totalidade da empresa. Com a ajuda do Lesnar, oferecida por Paul Heyman, McMahon venceu, tomando controle também do Raw. Ou seja, agora o Flair não é mais autoridade nenhuma e o McMahon ainda é o dono do Raw e do SmackDown. No Raw de 17 de junho, eles fizeram a noite toda como se Vince estivesse esperando que o produtor Tony Garea estaria levando o Austin de volta pro Raw. Tipo, no telefone, ah, ele tá chegando? Ah, ok. Você foi buscar ele lá? Ah, beleza.
Ah, tá. Era indireto. Tipo, era pro os fãs imaginarem que era
o Austin. E no fim, era The Rock retornando.
Olha só. Tão bom quanto.
É, basicamente o Rock tá, depois do WrestleMania, tirou umas férias aí. pra filmar filmes e etc. Não tava lesionado, nada.
Pra ser o astro que ele é.
É, basicamente, ele te pegou um sabático, deu uma descansada. De qualquer maneira, pra cobrir o espaço pela falta do Austin, Benoit e Edge traíram Flair, por considerarem ele responsável pela saída do Stone Cold. A luta entre Austin e Flair no King of the Ring, então, virou Flair vs Edge.
Qual o sentido disso?
Não tem nenhum sentido.
Não, porque eles não queriam que ele fosse embora. Agora eles se voltaram contra ele?
É, mas eles... A ideia era assim, com o Austin a gente conseguiria chegar, a gente conseguiria nossa vingança e a gente conseguiria lutas no pay-per-view, etc. E a ideia é que o Flair, sendo culpado por Austin ir embora, eles não poderiam nem se vingar do Austin e nem ter o Spotlight.
É. Assim, eles vão bater no velho.
É, assim, tapa buraco.
É, tapa buraco total.
É assim, claramente eles não estavam... Eles tiveram que correr pra pensar no que fazer depois que o Stone Cold mostrou o dedo meio e foi embora. Uma versão muito estranha do tema do Ric Flair toca. Ou é outra parte da composição do Richard Strauss lá, ou uma outra versão, não sei. Mas não é o de sempre.
É.
Ah, e só pra lembrar, o Austin vai voltar só no que vem.
Porra, vai voltar cedo ainda.
É.
Eu achei que não...
A gente tá em junho de 2000 e...
Eu achei que ele não voltava mais.
Não, ele volta pro programa de aposentadoria dele. Aí que a gente tá em junho de 2002, ele volta, tipo, janeiro, fevereiro de 2003, pra última história dele antes dele se aposentar.
Mas é a história pensada como se a última história dele? Ou...
Sim, ah, é pensada. Mas lógico que depois disso ele não vai embora. Ele vai continuar como autoridade e fazendo participações especiais.
Tipo, batendo as pessoas.
É, mas como lutador, uhum. Esse vai ser o fim da carreira dele. Mas é, então a gente tem ainda uns de 7 a 8 meses sem o Austin.
Caraca.
E é isso que vai criar um vácuo no main event do Raw, que não tem ninguém.
Ah, tá.
Não tem main event do Raw. Tipo, tem o Undertaker que tá nas duas brands, mas fora ele, quem tem no Raw que pode ser main event? Triple H tá no SmackDown, The Rock tá no SmackDown, Kurt Angle tá no SmackDown, The Rock tá no SmackDown, Hulk Hogan tá no SmackDown.
Mas o Brock Lesnar tá no Raw.
O Brock Lesnar tá no Raw e só. A NWO tá no Raw, mas a NWO, como você vai ver daqui a pouco, tipo...
John Michaels, cara!
Por isso que os caras mais curtidos são o Booker T, o Jeff Hardy e o RVD.
Nossa, cara, que época pra ser midcard.
Né?
Deve ser uma delícia.
E, assim, ouso dizer que não tá sendo tão ruim pro Raw, não. Os Raws que eu tô assistindo, que não tem um main event, assim, de força, eles são obrigados a colocar... O Jeff Hardy no main event, são obrigados a colocar o Booker T no main event. E eles têm feito coisas legais.
Isso é bom, isso é bom.
Uma música que não muda, diferente do Flair, é...
Latino Heat!
É, essa ainda vai mudar.
Vai mudar, mas por enquanto ainda dá. Edge começa encurralando o Flair no corner e o derrubando com um shoulder block. Guerreiro zomba do Woo! E da caminhada do Flair. Ele desvia dos golpes de Flair e lhe acerta com um dropkick. Ao que Flair deixa o ringue, Edge continua a zombaria.
Mas ele zomba mais forte, que ele zomba como se tivesse muletinho agora. Que ele vai estar travadinho assim, é bem triste.
O Flair consegue colocar Edge no corner e o vira do avesso com seus chops. Acho que foi a venda de chops mais
agressiva
que eu já vi.
Deu um cara...
Ele quase deu a volta no corner. No entanto... Edge toma o controle e distribui seus chops antes de tomar os originais do Nature Boy e vendê-los muito bem. Flair acerta um coice de mula nas bolas do Latino Heat e distribui mais chops e socos.
É isso que ele sabe fazer, chutar as bolas caras é comigo mesmo.
Frustrado, Edge sai do ringue para se recompor. Quando ele finalmente volta, toma um vertical suplex. Latino Heat acerta um dropkick no joelho de Flair, o derrubando e passa a atacar as pernas do Nature Boy, o que faz sentido pra evitar um figure 4.
Cara, mas aquele dropkick, o Flair vendeu de um jeito que parece que o joelho dele foi pra trás, cara.
Cara, e quando você toma um dropkick no joelho, é possível que ele vá pra trás.
Não, né? Sim.
Flair rola Edge em um inside cradle quando o Latino Heat tenta usar o figure 4, mas consegue um 2. Edge usa o poste e as cordas contra as pernas do Flair, antes de aplicar o Figure 4 Finisher do Flair. Por algum motivo, com a testa sangrando, Flair chega até as cordas para quebrar o movimento. Eu acho que foi no hard way, acho que tipo, ele tomou algum soco, alguma coisa que não faz sentido
ele
se cortar.
É, mas ele não tomou um soco, esse é o problema.
Então, mas é que tipo, não aconteceu nada para abrir a testa dele. E ele abriu e tava aberta, tipo,
De leve.
De leve. Não foram aqueles cortes malucos que, tipo, ele fica com a cara vermelha inteira. Deu uma pingadinha só, né?
Cara, ele deve ter tido uma pedra ali no rim.
É capaz de ser um corte que ele já tinha e não tava cicatrizado.
É verdade, porque não dá pra fazer coisas na câmera.
É, e daí, sei lá, qualquer coisinha deu uma arrebentada.
Justo.
Snap, Mad, Neckbreaker em Flair e os dois trocam chops. Flair consegue atirar Guerreiro pra fora do ringue e faz sua tradicional queda de cara na lona.
Ah, é.
Latino Heat faz um vertical suplex depois de puxar a cabeça de Flair nas cordas e depois sobe no corner pra fazer seu frog splash. Flair desvia e ataca a perna do oponente, enquanto Chris Benoit descamisado desce a rampa.
Chegou impondo.
É bom lembrar que Chris Benoit é do SmackDown, né?
É.
No draft ele foi mandado pro SmackDown.
Terceiro pick, eu acho.
É, por aí. Mas, de qualquer maneira, ele tá no Raw. O Vince transferiu ele pro Raw e falou, tá, você tá no Raw, mas vou precisar pensar em alguma coisa pra fazer pro SmackDown, né, pra compensar. Não fez nada, ficou por isso.
Não precisa, né, porra. Tem gente suficiente.
Ele é o dono, né?
Tem gente suficiente lá também, né?
Flair prende o Figure 4 Leg Lock, mas Ed consegue agarrar as cordas. Ed faz um roll-up, puxando a sunga do Nature Boy, que também escapa de um backslide. Flair deita em Guerreiro, que escapa das contagens. Essa sequência é muito estranha, não dá pra saber o que tá acontecendo.
É porque o Flair é meio lentinho, né?
E ele é velho.
É.
Então você olha, por que o Flair tá rodando em cima do Ed?
Foi nesse que eles tentaram fazer a ponte, mas como o Flair não conseguiu, foi essa sequência? Que tipo, essa sequência que ele tá em cima do Ed, daí tem a contagem, daí o Ed pra sair ele quer fazer a ponte, né? Usar só a força.
É. Mas
só
não
que
dá.
Não dá, porque tipo, o Flair tem que fazer também.
Sim, o Flair não consegue, porque o Flair é velho.
É.
Tornado DDT em Flair, que consegue colocar o pé na corda no 2. O árbitro tem que arrancar a Ed de Flair, e com ele distraído, Benoit puxa o Nature Boy pra fora do ringue, onde ele aplica um Crippler Crossface. O árbitro expulsa Benoit, e, enquanto acompanha pela rampa, Bubba Ray Dudley ataca Guerreiro, lhe aplicando uma Bubba Bomb.
Mano, o cara chegou no sorrateiro ali, ó. Ninguém viu.
Bubba Bomb. Benoit persegue Bubba Ray pela plateia, enquanto Flair cobre Ed e vence aos 17 minutos.
Cara, o pior é que eu... Sabe que eu não achei que essa luta foi tão longa?
É, ela não pareceu tão longa, não.
E é muito estranho.
É. Mas luta ok, né? Nada de sensacional, mas foi boa.
É melhor do que, né, soquinho.
Sim, sim. A campanha do Get the F Out continua, com um cara com a cabeça sendo o símbolo da WWF, sendo um escroto em um bar, e as jovens se derretendo por ele quando sua cabeça é a WWE.
É, whatever.
Vai.
Foda-se.
That table over there, they've got their food.
Those people came in after us and they're finishing up. How can our waitress be this slow?
I'm really sorry. It's really busy. It's King of the Ring.
Thank you. Hope this isn't your chosen profession.
Oh no, this is part time. I still go to school.
Oh, really? What university?
Nassau Community College.
You know, it's no Harvard, but it's close. I mean, at least in distance.
Of course, yes.
Enjoy, sir.
Thanks. Ah, silly tart. Green.
Just stick your finger in his food, JR!
No restaurante The World, William Regal e Christopher Nowinski reclamam do atendimento e zomam de uma garçonete por sua faculdade. Ela mete a mão na comida de Nowinski pelas costas e ele come.
Whatever.
Não é uma boa propaganda pro seu restaurante quando a garçonete mete a mão na sua comida, né?
É, não é uma boa propaganda, mas, tipo, eles estão comendo massa. É cafelete, tá ligado?
Qual a diferença?
Não tem diferença, verdade. Mas ela mete o dedo e é um dedo, só um dedo.
É. Formado em Sociologia pela Universidade de Harvard, Christopher Nowinski foi um dos finalistas do primeiro Tough Enough, vencido por Raven.
What?
Vencido por Maven.
É. O caraca, o Raven saiu desse dump pra ganhar o título. Não basta ganhar o Sword Course, ele tem que ganhar o Tough.
Mesmo assim, ele foi eventualmente contratado, porque a WWE adora que ele seja formado por Harvard. E esse é o personagem dele, formado por Harvard.
Ele é um gênio.
É, ele é o primeiro usador da WWE a ser formado por Harvard. E acho que é o último, desde então. Nowinski estreou no Raw de 10 de junho, na plateia durante uma defesa do título europeu entre William Regal e Bradshaw. Durante o combate, Nowinski distraiu o árbitro e atirou um soco inglês pro Regal, que o usou para vencer a luta. Ele e Regal formaram uma aliança e na semana seguinte, Nowinski derrotou o Spike Dudley.
Spike Dudley e a congregação dele lá? Ou só o Spike Dudley?
Só o Spike Dudley.
Ah, porra, cara.
Como a congregação
dele? Ah, não, o Spike.
Nossa, tá pensando no Devil.
Eu tô pensando no Devil, desculpa.
Luta 5. Trish Stratus. É difícil falar o nome dela, Trish Stratus. Defendendo o título feminino contra Molly Holly.
Sucesso, Molly Holly. Não, desculpa.
No Raw de 27 de maio, Trish Stratus e Spike Dudley enfrentaram William Regal e Molly Holly pelos títulos feminino e europeu, com os heróis ganhando. Depois, Holly usou o soco inglês de Regal em Trish. Na semana seguinte, Holly voltou a atacar Trish com o soco inglês, após ela defender o título feminino contra Terry em uma luta de lingerie, mas a campeã conseguiu revidar. No Raw de 10 de junho, Trish e Molly decidiram que as duas se enfrentariam. Com Trish e Terry fazendo bullying em Molly por ela supostamente ter uma bunda grande demais, a estipulação foi que se Molly vencesse, ganharia uma luta pelo título. Se perdesse, deveria usar uma calcinha fio dental. Molly venceu e enforcou Trish com o seu fio dental.
Ah, louco. Não era fio dental.
É calcinha, tipo...
É!
Eu não sei os nomes.
É.
Mas a piada é... A Molly tem uma bunda grande e ela não quer mostrar, e ela não usa calcinha pequenininha, sabe?
Acho que terceira série.
Nossa! E é essa ideia que tipo, os roteiristas da WWE na época tinham, tipo, mulher se importa com o corpo, e é isso aí.
Vamos!
O árbitro tem que conter Trish antes da luta, mas Molly ataca enquanto ela está tirando o cinturão. Molly comanda com socos, um back body drop e um armbar. Victory roll impressionante de Trish, seguido por um neck breaker, ele dá um 2. Outro roll-up diferente, dá um 2 para Trish. Molly aplica um drop to roll de Trish que cai de pescoço nas cordas. As duas lutam fora do ringue e Holly tem vantagem, atirando Stratus na plateia. De volta ao ringue, Trish chuta a cabeça de Holly, que sai do ringue. Depois, Molly Robbie derruba...
Molly Robbie.
Depois... Molly Holly é derrubada de vagina nas cordas, de bolas, né? Super Hurricane Runner e uma sequência de chops em Molly. Depois, Trish zomba da suposta bunda gorda de Holly.
Ah, deu um...
É, deu um... É, sabe, muito bobo
é,
isso.
É muito estúpido mesmo.
Molly reverte um Stratus Faction e um Northern Light Suplex, que claramente consegue um 3 porque Trish demora demais pra responder. O Noble, olha
dá um link aqui, ó.
Olha como é feito uma ponte no Suplex. Eu tô impressionado com essa luta.
Não, foi bom, cara.
É? Molly tenta uma pirueta do corner, mas Stratus desvia e arrola. Molly reverte o rolamento, puxando as calças de Trish aos 5 minutos e 41 segundos. Nova campeã feminina, Molly Holly. E me impressionou. Foi,
cara,
uma boa luta.
É sério, só seria melhor se a Molly ganhasse com aquele golpe que ela tem no corner.
Que ela não conseguiu acertar,
Ela não conseguiu acertar, cara. Porque aquele golpe também mostrou no VT, né? O pacotinho antes, cara, era muito sensacional.
Sim, a Molly é muito boa e eu acho que a gente chegou num ponto que a gente já deu pra perceber qual é a da Trish. Se ela tá com um oponente bom, ela consegue fazer uma baita luta.
Ela é realmente... Ela tem os momentos certos.
É, se ela tá com alguém que consegue fazer uma luta boa, ela faz uma puta luta. Se ela tá com a Jazz, se ela, sabe, ela não consegue, ela não tem a capacidade de salvar uma luta. Mas se ela tá numa luta com alguém bom, ela consegue ficar no nível. Eu preferia muito quando as rivalidades eram eu tenho orgulho do meu corpo e quero mostrar, onde elas conseguiam tentar não ser tão machista do que essa que é a única preocupação da existência das mulheres é o corpo.
É um bagulho meio estranho.
É, pelo menos, ah, eu tenho esse corpo e eu quero liberdade, eu posso mostrar. Ainda é machista pra caralho, mas pelo menos eles fingiam que, sabe, era de liberação feminina, de meu corpo, minhas regras. Agora, quando é só, tipo, você tem uma bunda gorda.
Gorda, você tem que usar essa calcinha vermelha.
É tipo, cara...
Mas a Molly ainda tem essa persona no... personagem dela.
Sim, assim, a Molly ainda é a pudica que...
Não, tudo bem.
Eu tenho um corpo bonito, mas eu não preciso mostrar pra conseguir nada.
Tudo bem, é só a storyline que mudou.
É. Na verdade, só arranjaram algum motivo pra continuar, sabe?
Meio bosta.
Porque a Lita e a... a Jess estão lesionadas.
A Jess tá lesionada também?
Tá.
Ah, desde o outro, é verdade.
Kurt Angle. Tonight, you face Hollywood Hulk Hogan.
in what some are calling the Battle of the Real American Heroes. And I was just wondering...
Hold on a second. What'd you just say? Battle of the Real American Heroes. What the heck did Hulk Hogan ever do to become a real American hero? I'm the one that won Olympic gold medal. I'm the one that trained and sacrificed for years to represent this country. Hulk Hogan became a real American hero because Vince McMahon told him he was going to be a real American hero. If Vince wanted Hogan to become a zookeeper, he would have become a zookeeper. It's that simple. And yet, people cheer him, and they tell me I suck. I don't get it. I really don't. But tonight, I'm going to do something about it. You see, 2 years ago at King of the Ring, I won the damn thing. And last year, I wrestled in 3 matches, and I took Shane McMahon out in a street fight. And tonight, I'm going to make Hulk Hogan tap faster than Mr. Bojangles on speed. Why? Because I can. Because I'm legit. Because I'm the real deal. And I don't need to place my hand to my ear like an idiot to know that I'm this company's only real American hero. Oh, it's true. It's red, white, and blue true.
Mark Lloyd entrevista o imperucado Kurt Angle sobre sua luta contra Hulk Hogan, a Batalha dos Heróis Americanos. Angle disputa a afirmação de Lloyd, dizendo que Hogan nunca fez nada para se tornar um herói e que ele seria apenas um personagem criado por Vince McMahon. Botando uma fumaça no limite da realidade, né?
É verdade, cara.
Porque assim...
Tá certo.
É isso mesmo. Tess e Michael Cole discutem a luta entre Angle e Hogan e isso leva a gente para a luta de número 6, Kurt Angle contra Hulk Hogan. Após ter sua cabeça raspada por Ed no Judgment Day, Kurt Angle começou a usar um capacete de luta amadora com uma peruca presa. Uma peruca muito da vagabunda. Quando confrontado por Maven, que lhe disse que não havia vergonha em ser careca, Angle o atacou e acabou fugindo de Ed, que tentava lhe arrancar a peruca. Ele ainda estava... Aquela coisa de Tom e Jerry. Mais tarde, Angle e Christian foram derrotados por Ed e Maven. No SmackDown pós-Judgment Day, Hulk Hogan foi ao ringue e fez um anúncio de aposentadoria, se emocionando e contando a história da sua vida, pedindo que os fãs nunca deixassem que a Hulkamania morresse. E foi interrompido por Vince McMahon, que não lhe permitiu a aposentadoria, ameaçando lhe processar por quebra de contrato. Os dois brigaram, até que Undertaker salvou o McMahon. No SmackDown de 30 de maio, Hulk Hogan continuou sua rivalidade com Vince, o desafiando para uma luta. Distraído por Vince, Hulk foi atacado pelo aliado de McMahon, Kurt Angle. Em uma luta na jaula entre Ed e Angle, o árbitro foi nocauteado e Angle escapou, sendo jogado de volta para dentro do ringue por Hogan. Ed venceu e Hogan tentou arrancar a peruca do Angle. 2 semanas depois, Hogan desafiou Angle para uma luta no King of the Ring. Depois, acabou sendo atacado por Angle e Undertaker. O main event, que seria Angle e Taker versus Hogan e Triple H, virou 2-1. Até que Hulk apareceu e finalmente expôs a careca do Angle. E é essa a história.
Ah, faz algum sentido.
É. Hogan começa mais forte que Angle, o empurrando e depois posando. Hulk impede um German Suplex, porque obviamente o Hulk Hogan não vai tomar um German Suplex.
Ele vai morrer se ele tomar um German Suplex.
E prende um headlock, que é revertido por Kurt. Enquanto J.R. e Lawler zombam dos nomes dos países africanos onde o pay-per-view está disponível, Hogan derruba Kurt com um shoulder tackle. Fora do ringue, o medalhista olímpico descansa no seu tempo. Quando volta, Kurt domina com uma clothesline que arranca a bandana do Hulkster. Ele consegue jogar Kurt para fora do ringue, ele soca ao redor do ringue e na barricada, antes de entrar e sair do ringue para quebrar a contagem. No ringue, Hulk bate a cara do oponente na proteção do corner 9 vezes antes de dar o soco do Popeye.
A lendária Ah, é eles no avião que você tem que dar a propulsão?
Pra jogar a bola do beisebol.
É, também.
Hulk tenta tirar a peruca do Angle e acaba tomando um coice nas bolas. Cara, nessa época todo mundo só se foge nas bolas.
Bola, bate no juiz. É uma loucura, cara.
Hulkster toma chops e socos no corner. Angle derruba Hogan com dois back suplexes para 1-2. Com o joelho, Angle enforca Hogan nas cordas e toma um vertical suplex. Hogan segue com o scoop slam e acaba preso no sleeper hold. Kurt transforma um T-Lock e os dois dão uma boa descansada.
Ô, meu amigo.
Tiagão foi ao banheiro e voltou e estava na mesma.
Lavei a cara ainda.
O árbitro levanta os braços de Hogan, que desperta no 3, e prende Kurt em outro sleeper, antes de tomar um back suplex. Angle slam dá Kurt 1-2, o que causa um hookup do Hulkster. Sequência de socos, Big Boot, e Hogan arranca a peruca do Kurt Angle. O herói olímpico decide ir embora, enquanto Hogan coloca a peruca e brinca com a plateia. Bravo.
Eu honestamente achei que a luta tinha acabado. Né? Vou ser bem honesto, porque tipo, o cara tava indo embora, eu achei que o Kurt tinha perdido por vergonha.
Angle volta ao ringue com uma cadeira e tenta acertar Hogan. Ele acaba batendo a cadeira nas cordas e ela ricocheteia em sua cara, repetindo o movimento do Backlash? Foi Backlash, né? Acho contra o Ed, né? Big Boot Angle, que reverte um leg drop no seu ankle lock. Hogan encosta nas cordas, mas Angle o puxa para o meio do ringue. Hulk consegue rolar algumas vezes, mas Kurt não solta o ankle lock. Aos 12 minutos e 8 segundos, Hogan desiste. Não, depois da luta, Angle recoloca sua peruca. JR fala que em sua memória é a primeira vez que Hogan pediu pinico. Apesar de ser um momento raro, o Hogan já desistiu em lutas contra Sting e Lex Luger. Então não foi a primeira vez que o Hogan bateu na lona.
É a primeira vez, provavelmente, então, na WWF. Porque na WCW, com o Sting e provavelmente com o Luger também deve ter sido na época da WCW.
É, provável. Talvez tenha sido a primeira na WWF. É. Antigamente ele era muito protegido pra desistir.
É.
Merda de luta, hein, Thiago?
Ruim! Pra porra! O Hogan não consegue não decepcionar.
E sabe o que é o mais louco disso? É. Só teve 12 minutos.
Só teve. É.
Comparado com, tipo, Flair e Ed teve 17.
17. E sentiu muito. Pareceu muito mais.
Nossa, foi péssimo. Por um tempo vai ser a última vez que o Hogan vai estar com tanto spotlight nele. Já ele vai ser movido pra duplas e vai ficar mais pianinho fora de lutas de 20 minutos.
Isso é bom.
É ótimo, porque eu não aguento mais.
Mas, cara, quem vai ser parceiro dele?
You think I know him?
Finally, The Rock has come back to King of the Ring.
Are you The Rock now, huh?
It doesn't matter, Booker! Let The Rock say this. He knows that you and him aren't friends. But that's okay. Because you have a friend. He is... gold dust. And The Rock knows that Booker T likes gold dust very much. The Rock also knows that gold dust likes Booker T very much. Well then, First of all, it goes like this. Finally, The Rock has come back to Columbus. Trying to talk like The Rock, walk like The Rock, sound like The Rock? Well, make no mistake about it. There ain't no way, no way you could ever be the jabroni beating, owl pie eating, trailblazing, eyebrow raising, all around, smack it down, people's champ, The Rock. Hey man, you ain't gotta worry about him. What you need to concern yourself with is jumping into the grill of the check cashing, sucker trashing, never looting, spin a rooty, slamming, jamming, five time WCW champion, Booker T. You did. Well, what about me? The gold-wearing, sometimes oh-so-daring. But I'm not very good at this. Look, man, we ain't never seen eye to eye on nothing. Probably never will. But last week on Raw, man, you got down for your crown, dog. I'm down with that.
Oh, you down with that, huh?
Yeah.
Rock, appreciate you down with that, because I meant it. Anybody who don't want to be with this company, they could get the F out.
You too, so down with it. What's wrong with you? Stop doing that. Take my shirt off. Leave it on. You pay for that?
Yeah.
Good. Look, the fact of the matter is this. We ain't never seen eye to eye. Fine, no problem. We never will. We ain't never gonna see eye to eye. But the fact of the matter is this. The Rock is here for one reason, and that's to watch the WWE Undisputed Championship match. That's it. Undisputed championship match. A championship that is much bigger than the people's elbow.
Oh, yes.
A championship that is much bigger than the Spin-A-Rooney. Much bigger than the Spin-A-Rooney. And a championship that is much bigger than the, than... What do you do? What? Can't say what? What do you do? You got to finish a move?
Oh, I have more ammunition in my cannon than you'll ever realize.
What the hell's the matter with you? Stop that. Stop rubbing yourself, man. You are! Stop that! Nobody wants to hear about your cannon, ammunition in nobody's cannon, especially yours! You sick freak! Stop it! Even though we don't see eye to eye, we see eye to eye on something. When the time is right, you guys need to do your thing and lay it the smack it down on the NWO's candy punk asses! If you smell! Stop it. Stop. Stop that. Okay. Stop trying to talk like The Rock, walk like The Rock. Stop wearing The Rock's t-shirt, putting a little eyebrow on, painting your hair. Stop touching yourself. Stop all that. Stop it. This is the way it goes. If you smell what The Rock is cooking.
Nos bastidores, Goldust fantasiado de The Rock vai incomodar o Booker T. O The Rock real os interrompe, fazendo seus bordões. Booker diz que ele não deve se preocupar com o Goldust, mas com o Booker. Rock dá uma alfinetada no Austin embora e diz que ele está lá para assistir a luta entre Triple H e Undertaker. É bom dizer que Booker T e Goldust têm sido muito, mas muito engraçados mesmo no Raw. No próximo episódio, que vai ser o Vengeance...
No próximo pay-per-view mesmo.
Vai ter muita coisa legal que eles têm feito. Nesse tempo entre o King of the Ring e o Vengeance, o Goldust enlouquece. Então, num episódio ele tá fantasiado de Caçador de Crocodilo. No outro ele é o Darth Vader. No outro ele é... Quem mais? Ele pira, ele vai loucão e é muito engraçado.
O The Rock deu uma alfinetada no Austin.
Ele fala que ele... Se você não tá lá pra competir, se você não tá lá pra ser não sei o que, you can get the F out.
Okay. Mas o Booker T não tava na NWO? Não, né? Eu tô maluco.
Não, ele foi... Eu vou chegar lá, calma aí. Luta 7, final do torneio King of the Ring pra definir o desafiante pelo título mundial no SummerSlam. Brock Lesnar, acompanhado por Paul Heyman, versus Rob Van Dam.
Sabe que agora faz sentido o Rob Van Dam tá na final, porque se ele conseguiu ganhar do Undertaker...
Sim.
Faz muito sentido ele tá aí. Realmente.
Brock começa dominando o RVD no corner, mas a velocidade do oponente lhe dá vantagem, com uma sequência de chutes nas pernas. É a primeira ele erra, né? O primeiro chute nas pernas. RVD pula errado por cima de Brock e acerta um super kick. Brock impede um monkey flip e transforma em uma powerbomb. O monstro coloca RVD nos corners e depois acerta um power slam. Dois backbreakers em Van Damme enquanto o Heyman grita Title Shot at SummerSlam! Lesnar aplica um bear hug bem fraco em RVD. Depois de acertar mais chutes em Brock, RVD acerta uma mula voadora do topo do corner, seguindo por um Rolling Thunder, mas Brock escapa no 2. Five Star Frog Splash e Heyman puxa a cabeça de RVD nas cordas pelas costas do árbitro.
Foi tão rápido assim?
É.
Caraca!
Mesmo assim, Vendema acaba caindo em cima de Lesnar, que escapa da contagem no 2. Baseball Slide em Heyman e Lesnar reverte um moonsault em um F5 aos 5 minutos e 42 segundos. King of the Ring de 2002, Brock Lesnar, o desafiante pelo título Undisputed no SummerSlam. Antes do SummerSlam ainda tem o Vengeance e a turnê na Austrália.
O Global.
Global Warning. O que você acha de Brock Lesnar, King of the Ring?
Ah, um pouco inesperado, talvez.
É, faz sentido pelo push que ele tá tomando, né?
É, eu só achei estranho que a luta tem 5 minutos, né?
É que também já tinham, os dois já tinham lutado, né? E a luta dos dois mais cedo foi, né, pelo menos 10 minutos.
É que é meio contrário à lógica que eu vejo dos outros King of the Ring, que eles têm as lutas de semifinais mais rápidas e a final mais...
É, faz sentido. Na verdade, não acho que no fim não é a mesma.
Nada mesmo.
Triple H headed our way.
It's good to see you.
Group hug.
How you doing, man?
It's okay.
You sure? Right?
Yeah. Good luck to you, man. Good luck.
Thanks. Did you bring that strap home?
Yeah.
Hey, kiddo.
What's up, man?
How you doing?
Good.
Thanks.
Hey, if you need us out there tonight, you throw it up, we'll be there, buddy. Get that strap.
Nos bastidores, Triple H encontra Shawn Michaels, Kevin Nash, X-Pac e Big Show da NWO. Depois de uma encarada tensa, Hunter abraça Shawn e Nash. O grupo diz que se precisar de ajuda, é só fazer o símbolo da NWO com as mãos.
Não faz sentido.
As mudanças da NWO começaram no Raw de 20 de maio, após o Judgment Day, com Booker T, Big Show e X-Pac não entrando em acordo sobre quem deveria liderar o grupo. Junto com isso, eles passaram a negar a entrada de Goldust na NWO, com Pac e Show causando uma interferência e fazendo com que Booker e Goldust fossem derrotados pelos Hardys. Na semana seguinte, Kevin Nash retornou, anunciando que naquela noite, quem perdesse uma luta seria expulso do grupo. X-Pac e Booker derrotaram os Hardys e Big Show derrotou o Bradshaw, então ninguém foi expulso.
Porra.
No Raw de 3 de junho, a NWO continuou a zombar de Goldust, com ele sendo derrotado em uma luta contra X-Pac e, se tivesse vencido, ele teria entrado no grupo. Com isso, X-Pac se qualificou para o King of the Ring. Já Booker T derrotou William Regal para se qualificar. Depois, Nash anunciou um novo membro na NWO, Shawn Michaels, voltando de sua aposentadoria após 18 meses. Goldust, como vimos no Judgment Day, tem tentado convencer Booker a deixar a NWO. Nos Raws, Booker pareceu mais feliz do que o normal, fazendo spinaroonies e querendo fazer sugestões de música para Michaels. No fim, Goldust estava certo, e Michaels expulsou o Booker da NWO sob o pretexto de que ele estava querendo roubar os holofotes e se promover em cima do grupo.
Uou.
E é isso aí. É. NWO agora é Shawn Michaels, Kevin Nash, X-Pac e Big Show. No próximo episódio, não existirá mais NWO.
Viu? É uma merda! Caraca, cara! Que bosta! foda-se.
Mas você não sabe, o mais legal é como a NWO acaba e por que ela acaba.
Mas que Kevin Nash vai morrer, não sei.
Não sei! É bem por aí, cara. Mas eu vou explicar no próximo episódio.
Ok.
Tez e Cole discutem Undertaker vs Triple H antes do main event. Isso nos leva à oitava e última luta da noite. The Undertaker defendendo o título Undisputed contra Triple H. Lembrando que desde que começamos, nenhuma vez o título mundial mudou de mãos, né?
Não mudou de mãos.
É, todas as vezes o título mundial mudou de mãos. O reinado de Undertaker como campeão Undisputed tem sido das coisas mais tristes que eu já vi. Depois de derrotar Hulk Hogan no Judgment Day, o motoqueiro começou uma vida dupla. Enquanto no SmackDown ele continuou sua rivalidade com Triple H como lacaio do Vince, no Raw, ele passou a rivalizar com Tommy Dreamer e com os Hardys.
Nossa, cara. O que tá acontecendo?
Entre as peripécias de Undertaker estão forçar Dreamer a tomar seu cuspe de tabaco,
Finalmente chegamos nisso, né?
No Raw de 3 de junho, fica pior. No Raw de 3 de junho, Dreamer vomitou em um balde ao saber que enfrentaria Undertaker pelo título Undisputed. Depois, colocou um pouco de vômito na boca e foi derrotado, tendo o balde de vômito jogado em si. Eu acho que não era vômito, mas a ideia é urgente. Dreamer foi defendido por Jeff Hardy, que jogou o Taker na poça de vômito de Dreamer.
Caraca, cara.
Em represália, Undertaker atacou o Matt Hardy no vestiário. Na semana seguinte, os Hardys atacaram o Undertaker com uma escada. No Raw de 17 de junho, Undertaker recrutou Raven para ajudá-lo a destruir Matt e forçar Jeff a assistir. Enquanto isso, no SmackDown, Triple H se viu em uma rivalidade com alguns dos lacaios de McMahon, Intest e Lance Storm, que o atacaram no SmackDown pós Judgment Day em represália a Triple H ser derrotado Storm minutos antes. Undertaker e Triple H tiveram seus caminhos cruzados por Randy Orton. O jovem Orton estreou no SmackDown em 25 de abril e tem sido uma pedra no sapato de McMahon, basicamente por ser jovem e bonito, e isso atraiu os interesses de Stacy Keibler. Em 30 de maio, Triple H salvou Orton de um ataque de Undertaker orquestrado por McMahon.
Olha só.
Mais tarde, Test derrotou Triple H após interferência de Storm e Undertaker. Se eu não me engano, a gente vai ver o Orton no Global Warning.
Ah, faz sentido, porque é um pay-per-view. Vai ser um pay-per-view do SmackDown.
Eu acho que sim. O título entrou em jogo em 6 de junho, quando ocorreu uma Battle Royal para definir o desafiante de Undertaker no King of the Ring. Os dois últimos participantes, Triple H e Hulk Hogan, acabaram se eliminando ao mesmo tempo. No Main Event, Hogan foi derrotado por Triple H, que se sagrou o desafiante. Na assinatura de contrato na semana seguinte, Undertaker fugiu de uma briga contra Triple H, que destruiu a mesa dos comentaristas, do timekeeper e câmeras com a sua marreta.
Tava bolado.
Paul Heyman se junta a Jim Ross e Jerry Lawler para comentar o Main Event, enquanto Undertaker faz sua entrada na moto seguido por Triple H. E o Heyman não senta do lado dos comentaristas, ele senta na mesa, né?
Ele senta na mesa, parece...
meio de ladinho.
Parece que tá sentado, parece que tá no encosto do bar.
Você ficou chocado, né, com ele sentado ali.
É, o que porra é essa? Tipo, eu sei o que você vai fazer. Você vai ficar falando da foda pra frente. Você faz isso há 10 anos já.
Eles começam trocando socos e Undertaker toma duas clotheslines, o que permite que Hunter domine inicialmente. Triple H enforca Undertaker no chão antes de jogar o campeão pra fora. Os dois lutam do lado de fora, onde o desafiante atira Undertaker nos degraus e na barricada. No ringue, o motoqueiro domina até Triple H desviar de uma Big Boot e Undertaker meter as bolas no corner. Lá, ele toma socos do game, mas consegue os Snake Eyes, seguidos por uma clothesline e 1-2. Sidewalk Slam e Elbow Drop em Triple H deu ao campeão outro 2. Com a cabeça do desafiante na beirada do ringue, Undertaker sai do ringue para chutá-la e lhe dar cotoveladas. Taker intimida o árbitro e faz seu leg drop na beirada na cabeça do Hunter. Heyman esquece que ele só está ali para falar do Lesnar e começa a comentar a luta muito bem, sendo colocado de volta no assunto por Lawler. A gente vai ter o Heyman comentando alguma coisa, eu acho.
Esse W, né? No começo?
Não. Talvez no SmackDown. É que ele já foi... Em 2001, o Heyman foi comentarista. Triple H aplica um suplex em Undertaker do lado de fora do ringue. Do lado de dentro, Taker foca sua ofensiva na cabeça de Hunter, com uma clothesline e um leg drop para 1-2. Ele coloca Triple H no corner e tenta um superplex. Triple H reverte e escapa, socando Undertaker e aplicando um back body drop. Leaping Flying Clothesline dá Undertaker 1-2. É aquela clothesline voadora que o Undertaker usa mais quando ele é um morto-vivo, né? Que ele sai correndo e faz uma clothesline e uma pirueta. O campeão expõe um corner, arrancando a proteção e tenta acertar a cabeça de Triple H, que consegue escapar do ataque. Heyman afirma nos comentários que Brock matou The Rock nos bastidores, enquanto Triple H atira Undertaker no corner de ferro, seguido por um neckbreaker. Isso explica o que vai acontecer daqui a pouco.
Que besteira, cara.
Mas basicamente o Heyman começa a falar que...
ele começa a falar
que o Brock atacou... começa a contar a história que o Rock foi destruído nos bastidores, que... conta a história falando que o The Rock se fudeu por causa do Brock. Spinebuster em Undertaker dá 1-2 para a Triple H.
Esse foi o Spinebuster feio?
É.
Que parece que abraçou e rodou?
É. Um High Knee dá o mesmo resultado. DDT em Triple H e os dois dão uma descansadinha no chão. Triple H reverte um Chokeslam em um Pedigree, revertido em um Slingshot direto no árbitro no corner. Depois, Triple H desvia e Undertaker acerta uma clothesline no árbitro.
Matou o cara, velho. Virou panqueca.
Virou panqueca. Clothesline duplo e os dois dão uma desmaiada no meio do ringue. A plateia já levanta esperando e The Rock cai até mesmo os comentários.
É muito óbvio, né? Porque os caras mataram o árbitro, daí eles se matam. Daí você fala, ok, calma. Okay,
é, a plateia inteira levanta e vira pra entrada pra esperar o Rock aparecer e ele aparece. É, vai até a mesa dos comentaristas, de onde Heyman foge e umas fãs que estão ali enlouquecem. Undertaker pega uma cadeira enquanto o Rock passa a comentar com Lawler e Ross. Triple H impede uma cadeirada e acerta um facebuster. Uma clothesline joga Undertaker pra fora do ringue, onde os dois voltam a lutar. Undertaker aproveita e acerta The Rock com uma Big Boot. Rock cai em cima dos comentaristas espanhóis e todos morrem, aparentemente.
Todo mundo.
The Rock impede que Undertaker acerte Triple H com uma cadeira e tenta usar a cadeira contra o campeão. Taker desvia e Rock acaba acertando Hunter. Undertaker nocauteia The Rock no poste e joga Triple H com a testa ensanguentada de volta para o ringue. E é um sangue claro, né?
É.
O campeão acerta o Last Ride e um novo árbitro vai até o ringue, mas Triple H escapa no 2. Puto! O Undertaker nocauteia o segundo árbitro.
Muito bom, cara.
The Rock entra no ringue e distribui socos em Undertaker, seguidos por um Rock Bottom antes de ir embora. Triple H ressuscita e coloca o braço em cima de Undertaker. O primeiro árbitro, que estava imóvel do lado, também ressurge e conta lentamente, mas o campeão escapa no 2.
Cara, essa sequência demorou um minuto inteiro. Né?
Sim. Enquanto nada acontece, a plateia grita por The Rock. Os oponentes demoram horas para se levantar e Triple H acerta um pedigree. O árbitro ainda meio morto não conta, até que Triple H o ajuda. Undertaker acerta as bolas de Triple H e faz um roll-up com a mão cheia de sunga, aos 23 minutos e 44 segundos. Ainda campeão Undisputed, The Undertaker. No palco, The Rock reclama enquanto Undertaker o desafia. Os dois trocam xingamentos até que Rock corre até o ringue, soca o campeão e acerta um spinebuster. Ele tira a camiseta e acerta um people's elbow. De repente, toma um pedigree de Triple H, que toma um chokeslam do Undertaker. E isso encerra o show.
Faz a corrente do mal.
Exatamente. O que você achou dessa luta, hein, Chegão?
Demorou pra...
Demorou pra caralho.
Se fosse mais curto, seria melhor.
Acho que sim, seria mais curto e... Muita coisa acontecendo, né?
Ah, é.
Dois árbitros, The Rock, Paul Heyman, sangue, cadeira. É muita informação.
É muita loucura, cara.
E mesmo assim, pareceu longa demais. Pareceu que em várias horas não tinha nada acontecendo.
É por isso que eu achei engraçado a final do King of the Ring ter 5 minutos, tá ligado? Porque parece que se eles tivessem alongado aquilo ali um pouquinho, isso aqui teria mais sentido.
Total.
Sei lá.
E esse foi King of the Ring de 2002, Thiagão. Está nos livros.
O último pay-per-view por essa porra.
Esse pay-per-view teve uma taxa de compra de 0.64, aproximadamente 320 mil compras. 53 mil a menos que o Judgment Day e 125 mil a menos que o evento do ano anterior. Isso é muito ruim e talvez por isso esse seja o último King of the Ring da história em formato pay-per-view. O que você achou do pay-per-view?
Teve... Eu achei decente até. Teve umas lutas boas. Embora a duração... Não, acho que a duração delas não afeta tanto, tirando o main event e a luta do Hogan. Mas eu fui surpreendido, tanto pela... Eu gostei da Cruiserweight, mesmo ela podendo ser melhor. A luta de abertura, quando ela engrenou, que foi depois dos 4 minutos, ela foi muito boa.
Sim.
A luta do teste com o Brock Lesnar, tipo, me surpreendeu pelo que eles conseguiram fazer.
Sim.
A luta feminina, obviamente, foi sensacional. O main event, por ele... Deixa eu ligar pra você ir embora.
Sim.
O Flair e o Ed Hill também me surpreendeu, porque eu achei que ia ser um lixo.
Sim, eu também achei que ia ser um lixo. E ela foi longa. E mesmo assim, foi boa.
Então, é bom. Foi, na verdade, foi bom.
Sim.
Acho que eu consigo classificar como bom.
É. Luta da noite, Egon.
Woman Cycle. É isso aí. Sem medo de ser feliz, cara.
Eu acho que se ela fosse mais longa, ela seria pior.
Seria pior.
Porque elas iam começar a cansar e não ia ficar legal. Eu acho que ela foi muito boa mesmo também. Já que você deu pra elas, eu vou dar a luta da noite pra Ed contra Ric Flair. Eu não sei se foi a luta da noite mesmo, mas eu acho que entre todas, foi uma das que me... Eu falei, porque a gente teve três lutas longas, na verdade. Que foi essa, o main event e o Hogan contra o Angle. E entre as três, essa foi a melhor. Então, por ser longa, nesse mar de merda que teve essas três lutas... eu acho que vale luta da noite pra Ed Guerreiro contra Luke Flair. Mas a luta feminina também foi muito foda. Foi a melhor luta feminina que a gente teve até agora.
Sim.
É, a Molly Holly é muito boa. Ela não ganha o respeito que ela merece. É muito boa. O que mais a ser comentado?
Acho que é isso, né? Eu acho que eles fazem certo em abrir com o Rob Van Dam.
É.
Todo mundo viu esse abrir com o RVD e, tipo, sempre, quase sempre dá muito certo.
Ele não. O RVD é estranho porque ele tá conseguindo ótimas reações. Ele tá sendo recompensado por isso. Ele ganhou o título Intercontinental e tal. E pelo vácuo de talento no main event do Raw,
ele
tá muito mais exposto. E ele só vai ganhar o título da WWE, se eu não me engano, em 2006.
Vai, cara, ele vai ganhar um título principal?
Vai.
Olha,
então ainda tem um tempinho aí, tem 4 anos.
E falando em reação, uma coisa que eu achei estranha, a luta dos Cruiserweights não teve reação do público, tirando o Crackcore.
É, mas não teve, e eu acho que eu entendo porque não teve. Porque não foi uma luta Cruiserweight. A gente comentou isso aqui. Quando você fala Cruiserweight, pra porra, Kidman contra Tajiri, que a gente viu.
Não.
Aquilo foi uma luta foda de Cruiserweight. Essa aqui, é meh. Mas assim, a divisão dos Cruiserweights vai dar uma crescida. O Thiago já chegou. Começaram a passar os vídeos promocionais de um outro cara aí, mascarado.
Ah!
Buiaca!
Ele é pequeno!
Então os Cruiserweights vão tomar
um outro nível
agora. Não que estejam mal, na verdade. Eles não estão...
É que a gente vê pouco deles.
A gente vê pouco deles. E acho que essa escolha de Novo contra Hurricane talvez não tenha sido a melhor das escolhas. Ou pelo menos a luta que eles desenharam.
É, eu acho a luta que eles desenharam. A escolha do terceiro.
Eu gosto muito do Noble. Ele vai fazer muita coisa legal. O personagem dele vai ficar muito esquisito nas próximas semanas. Porque ele é um vilão, mas eles fazem acontecer coisas e falam... Eu gosto dele. Ele não é tão mal assim, sabe? Mas a gente vai falar mais disso no Vengeance. Que a gente vai ver o Noble... Vengeance acho que vai ser Noble versus Kidman. E a gente vai poder avaliar melhor se o problema é o Noble ou se foi a luta mesmo. No próximo episódio... Vamos ver mesas explodindo, um título aparecendo pela última vez, The Rock retornando ao ringue e uma nova estrela fazendo sua estreia. Dica! Você talvez não possa vê-la.
Oh my god! Pelo!
No próximo episódio vamos falar sobre o Vengeance de 2002.
Meu Deus, cara, o hype tá muito alto.
Sempre lembrando que você... Pra não perder essa loucura que vai ser o próximo episódio e ouvir os anteriores, tem que acessar cotovelovoador.wordpress.com. Você também pode entrar em contato por cotovelovoador@gmail.com, nos dar um like em facebook.com/cotovelovoador e nos seguir em twitter.com/cotovelovoador. Tchau!
Tchau!